programa UEMB de Rádio.
Boa noite, hoje sábado, dia 14, sou aluno da UEMB, meu nome é Kaique, estou aqui com a aluna Marcela e com o engenheiro agrônomo da que trabalha na Integrada, Hugo. A gente vai estar falando um pouco sobre a safra de soja aqui da nossa região.
Boa noite, eu sou a Marcela, aluna do quarto ano de agronomia da UEMB. Como o Kaique já disse, nós estamos aqui com o engenheiro agrônomo Hugo, da Cooperativa Integrada, e ele vai estar falando um pouquinho mais para a gente aqui da safra 18-19 e das expectativas para a safra agora 19-20. Vamos agradecer aqui desde já o Hugo e a cooperativa por estar cedendo o Hugo aqui para a gente, o Hugo por estar disponibilizando esse tempo para a gente. Boa noite, Hugo. Hugo, você pode falar um pouquinho pra gente como foi a safra passada e citar quais foram os principais desafios encontrados?
Programa. Bom, primeiramente, boa noite. Eu agradeço o convite de vocês, né? Em nome da Integrada também agradeço. Bom, falando um pouco sobre a safra 18-19 de soja, ela começou muito bem. As chuvas estavam bem distribuídas, né? Foi possível aí a antecipação do plantio, que é o que o pessoal tem buscado hoje por conta principalmente do plantio da segunda safra, né? A safrinha. No entanto, principalmente a nossa região aqui norte do Paraná, a gente sofreu com uma estiagem, né? Uma seca drástica aí a partir de meados do mês de novembro, e se estendeu até janeiro, fevereiro aí. É uma seca bem, bem drástica mesmo, além de temperaturas altas. Isso aí acabou culminando numa produtividade um pouco reduzida, né? Algumas áreas tiveram uma chuva um pouco, né, melhor, mas no geral, de modo geral, a seca ela afetou bastante a nossa região.
Quais são as expectativas aí para a próxima safra de 2020?
Bom, para essa safra, acredito que, pelo menos, né, na minha opinião, será uma das melhores safras nos últimos anos aí. Lendo uma matéria que saiu recentemente, que dizia onde a expectativa é que o Brasil, pela primeira vez, supere os Estados Unidos, né, na quantidade de soja produzida. Apesar do atraso em relação aos anos anteriores no plantio, creio eu que essa janela na qual a soja foi plantada seja uma das melhores janelas, né, o mês de novembro aí. E as chuvas nos meses de novembro, dezembro, aí, com certeza vão propiciar aí uma boa safra.
E a gente tem alguma novidade para esse ano aí, Hugo? Alguma novidade em relação a cultivar?
Novidade, as empresas de semente, todo ano, elas trazem novidade, né? Elas visam aí buscar saber quais são as carências da região, né, nas quais elas atuam. Então, em termos de variedade, tanto para a safra de soja como para a safra de milho, a gente tem. Na questão dos produtos, né, na parte química aí, nada de molécula nova no momento. No entanto, algumas empresas têm trabalhado com misturas, né, do que já existe, ou maiores concentrações, visando aí melhorar também o manejo nessas áreas.
Sabendo que teve esse atraso aí da época da semeadura, por que que teve esse atraso e qual que é a data mais comum aí para a gente fazer a semeadura da soja?
Bom, o atraso ele se deu por conta da falta de chuvas, né? Nos últimos anos aí é uma tendência não só da nossa região, mas de boa parte do Paraná, antecipar esse plantio de soja visando a safrinha, né? Visando uma maior segurança na safrinha, no caso, né? Antecipar o plantio da safrinha para estar fugindo aí tanto da seca como da geada. Então o pessoal antecipa um pouco essa semeadura da soja aí, que geralmente, né, dos últimos anos tem ocorrido aí nos dias finais de setembro, início de outubro. No entanto, esse ano foi aí um ano, digamos, atípico. Faltou bastante chuva, principalmente no mês de outubro, e acabou atrasando, né, o plantio por conta disso. O plantio se concentrou mais dentro do mês de novembro, então é esse o panorama que a gente teve.
E o que esse atraso na época de semeadura pode influenciar para a próxima safrinha?
O atraso, é bem simples da gente, né, imaginar, vai acabar atrasando um pouco o plantio da safrinha. E aí o que isso pode ocasionar, no caso, como o plantio ele acaba sendo mais tarde do milho, as fases finais do milho vão coincidindo com os meses onde a chuva é mais escassa, né, historicamente é mais escassa. Além disso, são os meses onde a possibilidade de geada é maior. Então, assim, acaba aumentando o risco, no caso, para a safrinha, né? A gente não pode dizer que vai acontecer isso, mas o risco é um pouco maior, né, com esse atraso no plantio, né? Os produtores têm buscado antecipar, fugir desse período de risco. No entanto, essa safra, por conta das chuvas que faltaram na soja, pode estar combinando nesse risco aí.
E o que a gente pode fazer, então, para amenizar esses prejuízos que vão ser ocasionados por causa desse atraso?
Bom, aí cabe ao técnico, ao produtor, ele escolher uma variedade que ela tem um ciclo, né, um pouco mais rápido, não está utilizando variedades de ciclo muito longo, que isso aí vai favorecer ainda mais a cultura, o ciclo dela está dentro desses meses maior risco. Ou até mesmo é provável que alguns produtores vá partir para o trigo, né? Principalmente aqueles produtores que têm área um pouco maior, provavelmente irão abrir seus plantios aí com o milho, mas a tendência é que, acredito eu, que seja um aumento na área de trigo em relação à safrinha passada.
Programa UEMP de rádio.
Hugo, você pode falar um pouquinho mais pra gente sobre o papel do integrado e qual o tipo de auxílio que vocês oferecem para os produtores?
Nós, a cooperativa integrada, a gente visa ir muito além do que o pessoal cita na parte de vendas, né? A gente, como cooperativa, e acredito eu que temos aí uma equipe técnica muito qualificada, a gente visa dar uma assessoria de qualidade ao produtor. Então, o nosso trabalho não se limita apenas a primeira parte aí, que seria a venda, né? A gente está a todo momento no campo, atuando junto do produtor, auxiliando mesmo a estar tomando as melhores decisões aí. A gente busca até estreitar essa relação com o produtor, facilitar o contato dele com a gente, né? Hoje a gente tem várias ferramentas que possibilitam isso, né? Como o WhatsApp, né? As redes sociais, enfim. Então, o nosso trabalho, eu resumiria na qualidade do atendimento, né? No pós-compra ali, né? Basicamente é isso aí, mas claro que tem muito mais, mas dá para resumir dessa maneira.
Como que o produtor que ele vai poder melhorar, que tipo de manejo que ele pode ter para ter uma boa safra, para ter uma boa produtividade?
Bom, não existe assim uma receita de bolo, não existe uma fórmula secreta, né, do que pode ser feito. Tudo cabe ao produtor, em parceria com o técnico responsável, né, que vai estar ao lado do produtor ali, está fazendo uma análise e um diagnóstico correto da área, né? Isso aí ele parte desde da identificação dos problemas já no solo, né? Correções químicas, físicas, enfim, até uma escolha de uma variedade, o posicionamento correto na época e quantidade certa de um produto, né? Tudo isso aí vai influenciar com certeza na produtividade lá na frente, na rentabilidade do produtor. Então, acho que o diagnóstico correto seria o segredo, né? Então, e hoje existem várias ferramentas que auxiliam isso aí, né? A tecnologia tem evoluído constantemente, a gente tem hoje as imagens por satélite que favorecem a gente estar avaliando um talhão, né, de uma maneira geral, encontrando problemas, né, em determinados pontos do talhão, enfim. Hoje em dia, a agricultura tem se tornado cada vez mais dinâmica, né? E tem facilitado tanto ao técnico como ao produtor a identificação de problemas, também como na resolução do mesmo.
A gente esteve aqui com o Hugo, queria mais uma vez agradecer ele por ceder o tempo dele, a Integrado por estar liberando ele para vir aqui dar essa entrevista para a gente. Muito obrigado e uma boa noite.
Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez aí o convite, né, a vocês. Agradecer também ao professor Valdir, enaltecer o trabalho dele aí, que vem já em parceria com a Integrada há algum tempo, né? Em nome da Integrada também agradeço ao convite, tá trazendo o nome da nossa empresa até a rádio aqui. E espero que tenha sanado a dúvida de vocês aí, tenha sido proveitoso.
Programa UEMP de rádio.